Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 2 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla e sobre duas notícias que pintaram sobre segurança lá dos carros dela. A primeira notícia, na verdade, foi um vídeo que apareceu, né, que os pesquisadores conseguiram mostrar que enganaram o sistema de piloto automático do carro e fizeram isso, né, conseguiram enganar o sistema com os adesivos, lá, umas coisas coladas no asfalto. Aí, feito isso, eles mostraram que conseguiram enganar o sistema do carro e fizeram o carro mudar de faixa, o que é bem preocupante, né, se for uma via de mão dupla, por exemplo, pode causar um acidente, então é melhor a Tesla ver isso aí, né, antes que aconteça alguma coisa. Aí, pra piorar, eles falaram que também tinham dado um jeito de conseguir assumir o controle do carro remotamente, né, até jogar o carro lá com um joystick de videogame, só que mexendo o carro de verdade, só que pra esse bug, eles entraram já em contato com a Tesla, que teve tempo de corrigir a falha e soltar uma atualização, né, pra impedir que isso possa acontecer. Agora, a segunda notícia que pintou sobre a Tesla foi o fato de uns outros pesquisadores terem anunciado, né, que os carros armazenam bem mais dados e informações lá do usuário que ela divulgou lá para começo de conversa. Então, o que eles fizeram foi comprar uns carros da Tesla com perda total, né, em leilões lá de ferro velho nos Estados Unidos e acessaram o sistema do carro para ver, né, que eles conseguem encontrar lá dentro. Aí eles conseguiram achar dados não criptografados, como o de contatos, né, agenda lá, calendário da pessoa e também o vídeo gravado pelo carro logo antes do acidente. E aí, perguntada sobre isso, a Tesla falou que está sempre atenta a situações desse tipo e vai ver como ela pode fazer, né, para impedir que isso volte a acontecer no futuro. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Nubank divulgou os resultados financeiros do ano passado inteiro, lá, do ano de 2018. Eles tiveram um faturamento de R$1.230.000.000, aumento de 117% na comparação ano sobre ano, e fecharam o ano com prejuízo de 100,3 milhões, quase 20 milhões a menos lá, que em comparação com 2017. Eles disseram ainda que conseguiram fechar o ano passado com 6 milhões de clientes, e falaram também que o número de pessoas hoje que tem uma Nu conta é de 3 milhões. E ainda sobre o Brasil, a Agência Nacional do Cinema vai ser obrigada a parar de repassar verbas públicas para produções audiovisuais. Essa foi uma ordem que veio do Tribunal de Contas da União e serve tanto para repasses que eram feitos lá por meio de um fundo da Ancine, quanto repasses diretos lá para séries, para filmes e outras produções audiovisuais. O TCU comentou que a Ancine só vai poder voltar, né, a fazer esses repasses aí de verbas quando conseguir medir e reportar também a eficiência desses gastos. E agora a Ancine tem 60 dias, né, tem 2 meses aí para conseguir apresentar o plano de ações lá para o tribunal. Bom, seguindo com as notícias sobre o Brasil, o Senado anunciou que vai fazer uma audiência pública para debater se jogos de videogame estimulam a violência. Essa audiência foi requisitada pelo senador Eduardo Girão por conta do massacre lá de Suzano, e além disso, o Senado Federal também criou umas enquetes, né, tanto para o Facebook quanto para o Twitter, para o pessoal responder a respeito desse assunto. Se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, agora foi a vez da Vivo de anunciar que finalmente, né, vai começar a dar suporte ao eSIM, que é o chip de operadora que está vindo embutido lá em alguns telefones. O anúncio da Vivo vem alguns dias depois da Claro, né, também ter anunciado aí o suporte ao SIM embutido, e a Vivo falou que quem tiver um telefone com SIM embutido pode passar em alguma loja dela para tentar ativar o plano, mas o pessoal tá falando, né, que tem lugar que passa e consegue ativar, tem lugar que ainda não, tem que ver, mas ainda assim é uma boa notícia, né? Uma hora vai chegar para todo mundo. E por último, sobre o Brasil, a Anatel homologou os aparelhos Redmi Note 7, Redmi Go e Redmi 7 da Xiaomi. Ainda não tem nenhuma confirmação oficial de que esses aparelhos vão passar a ser vendidos por aqui pela DL, que está vendendo já o Redmi Note 6 Pro e também o Pocophone F1, mas é provável que sim, né? Já uma outra coisa, né, que pelo menos por enquanto ninguém sabe ainda de forma oficial, são os preços de cada aparelho, com cada memória RAM e também espaço na memória, mas ainda assim, se você quiser ver a lista aí de especificações de cada um deles, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que publicou ontem uma brincadeira bacana lá de 1º de abril. Eles colocaram uma espécie de adaptação, né, do famoso e clássico também jogo da cobrinha lá dentro do Google Maps, e para ativar o game, a pessoa tem que acessar o menu lá do aplicativo tanto do Android quanto do iOS e pronto, ele escolhe uma cidade para brincar. Então dá para escolher entre a cidade do Cairo, tem São Paulo, tem Londres, São Francisco também, né, um outro modo livre de jogo lá que eles falaram que é para o mundo inteiro, e o Google falou que a brincadeira vai ficar ativa no Google Maps tanto do Android quanto do iOS até ao final dessa semana. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, eles confirmaram, né, que vão parar de vender a geração anterior dos telefones Pixel, que são Pixel 2 e Pixel 2 XL. E por fim, sobre a empresa, ela aproveitou ontem o aniversário de 15 anos do Gmail para lançar uns recursos bem bacanas. O primeiro deles foi uma espécie de melhora do recurso Smart Compose, né, que consegue prever, ou tentar prever pelo menos, tudo que a pessoa vai digitar até o final da frase. Ele funciona agora em Android e em português. E a segunda novidade que pintou, né, finalmente, foi também a chegada do recurso de agendamento de envio de mensagens. mensagens. Então agora, vai dar pra escrever um e-mail, né, de resposta, mas só marcar pra esse e-mail ser disparado, sei lá, às 5h30 da tarde do dia de amanhã. E o Google disse que isso tudo vai começar a aparecer pra todo mundo aos poucos, né? Chegando aos poucos, mas finalmente tá chegando. Bom, e agora o assunto é uma parceria bem bacana que pintou entre a SEG e a Nintendo, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu perto de 100 aplicativos, tanto para o iOS quanto para o Android, e muitos deles foram na área de Health Tech, aquela parte lá de tecnologia que envolve a saúde. Então a AlphaCode consegue oferecer soluções, por exemplo, né, para clínicas, para médicos, empresas também de saúde, para convênios e coisa desse tipo, e tudo isso, claro, né, com experiência de quem sabe fazer direito aí aplicativos, tanto para Android quanto para o iOS. Agora, além disso, o AlphaCode também faz apps para outros tipos de necessidade, então aplicativo para fintech, para uso interno de empresa, para startup, para produto e coisa desse tipo. E o mais legal é que você que está escutando aqui o Loop Matinal tem 10% de desconto lá com eles. Então, para tirar seu app do papel, né, para conseguir ganhar esse desconto, você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio e pronto, você vai ganhar 10% de desconto para fazer seu aplicativo. De novo, entra lá em alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem a SEGA anunciou que fez uma parceria com a Nintendo e o resultado disso aí são 4 jogos que eles vão lançar ao longo desse ano e também do ano que vem, temáticos lá das Olimpíadas de Tóquio. Então esses games se chamam Tokyo 2020 Olympics, The Official Video Game, Mario & Sonic at the Tokyo Olympics, Mario & Sonic Games Arcade Edition e tem o Sonic at the Olympic Games. Aí, como deu pra ver, né? Pelos nomes aí desses games, 2 deles vão dar pra você fazer o Mario e se enfrentar lá com o Sonic, né? Algumas coisas esportivas. Mas por outro lado, a empresa falou que os lançamentos vão ser meio confusos, na verdade. Isso porque uma parte dos jogos chega ainda nesse ano na Ásia e o resto vem no ano que vem também, com liberação pro resto do mundo. E também tem o fato, né, de que um dos jogos vai sair pra PC, pra Nintendo Switch, pro PS4, pro Xbox, e vai ter jogo pro iOS e pro Android que não vai sair pra PC, tá meio confuso. Mas se você quiser saber mais sobre isso, inclusive a foto promocional que eles divulgaram ontem, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse mercado de jogos, a SEGA anunciou a data nova, né, do lançamento do Mega Drive Mini. A SEGA falou que depois do adiamento de 2017, agora a data nova aí de lançamento é dia 19 de setembro, tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos, e ela confirmou também que nos Estados Unidos, né, o console vai ser lançado com o nome Genesis Mini. Agora, por outro lado, a SEGA não divulgou ainda nem os preços, né, nem a lista completa dos 40 jogos que vão chegar na memória, mas tem outro que estão confirmados já. Se você quiser ver a lista parcial aí dos jogos que vão chegar, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, a rede confirmou que deletou algumas postagens antigas do Mark Zuckerberg. O Facebook comentou que deletou essas mensagens por engano e disse também, né, que ia sair caro aí para eles conseguirem recuperar isso do backup, então o que foi perdido de verdade. Agora, algumas dessas postagens, né, tratavam de coisas como, por exemplo, a compra do Instagram em 2012, a promessa, né, de que eles vão fazer de tudo para conseguir manter os aplicativos separados, ou seja, Instagram separado do Facebook, que por sinal não aconteceu. E eles perderam também todos os posts feitos lá pelo Mark Zuckerberg em 2007 e 2008. Aí, por conta disso, né, tem gente achando que esse sumiço das mensagens aí não foi uma coisa exatamente acidental, como o Facebook tá dizendo, mas é fato, né, que essas mensagens aí do Zuck desapareceram no momento que é bem importante aí, bem crucial, que o histórico do Facebook vai determinar, né, o futuro da companhia. E enquanto isso, na Apple, ela reduziu mais uma vez os preços de alguns produtos dela na China. Isso porque entrou em vigor lá na China agora uma espécie de redução de carga tributária de alguns tipos de produtos, e por conta disso, coisas agora como iPhones, iPads e Macs estão 6% mais baratos. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu dar uma dica, né, pra você que tá sempre atrás de uma VPN, mas eu consegui achar uma certa ainda pra você. O que rola é que o serviço Cloudflare atualizou o aplicativo 1.1.1.1, né, que troca o DNS lá da conexão pro DNS dela, e por conta disso, o aplicativo conta também agora com uma VPN chamada Warp. Isso quer dizer que quem usa agora o aplicativo 1.1.1.1 consegue proteger tanto o DNS da conexão quanto os dados lá da navegação, mas a parte chata, né, que pelo menos por enquanto o pessoal não tá conseguindo usar a coisa toda porque tem uma lista de espera bem comprida lá para usar o aplicativo. Na verdade, a galera consegue usar a parte do DNS, mas tem que entrar nessa fila de espera aí, né, para conseguir usar a VPN Warp. E a Cloudflare comentou que tá trabalhando, né, para conseguir aprovar a maior quantidade de pessoas aí o mais rápido possível para aí sim, né, usar tanto o DNS deles quanto a VPN Warp. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, uma empresa, um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!